Ao vivo pelo Facebook e agora também pelo YouTube, está no ar o seu programa Semeando a Boa Nova. Seu programa porque ele é feito com a sua participação. E logo mais, a Clarissa vai dizer as várias maneiras pelas quais você poderá interagir conosco, opinando, perguntando, acrescentando alguma coisa que você queira, enfim, participando diretamente conosco, porque há postos para receber a sua participação, interagir com você, estarão o Anderson, o Danilo, o Fernando, o Flávio, a Juliane, a Patrícia, a Suzete, o Valdecir, enfim, uma equipe muito grande a postos para receber a sua contribuição e para interagir com você. E aqui na mesa, compondo a equipe que vai analisar o tema de hoje, que é a paciência, estão o Marinho, está a Clarissa e está o Patrício. Né? Hoje o Patrício, voltando o nosso regra 4, né? Regra 3, regra 2, né? O Patrício sempre disposto, sempre interagindo, sempre a postos para nos auxiliar aqui nessa tarefa. E como o tema de hoje é a paciência, nós convidamos o Osnir, né? Que é lá da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. E o Osnir, ele, até onde eu conheço bem um pouco ele, quase bem, ele é muito paciente, viu, nas decisões dele, né? Eu não sei, lá na intimidade, aí só a Cristina que pode dizer, né? Na intimidade. Porém, aqui, até onde eu vejo, ele é uma pessoa muito paciente e muito experiente e atuante tarefeiro da doutrina espírita. Esse programa é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador, aqui de Santo André, e nós estamos transmitindo diretamente aqui dos nossos estúdios, com o apoio da nossa equipe técnica, competente equipe técnica. Talvez a nossa maior conquista nesses mais de 20 anos de programa foi montar o nosso próprio estúdio, e temos a nossa própria equipe técnica, né, Marinha? E eu queria, então, sem mais delongas, passar aqui a palavra para o Osnir. E um pouquinho antes de Osnir falar, você falou, eu queria que a Clarissa dissesse como é que o pessoal pode entrar em contato conosco, Clarissa?
Hélio, são três formas. Primeiro, bom dia aos ouvintes. Pode entrar pelo Facebook, pesquisando Semeando a Boa Nova ABC, pelo YouTube, O Semeador ABC, ou pelo WhatsApp, que o número é 997-666-555.
No YouTube, como é que a pessoa faz para ver, para assistir no YouTube? Porque quem tiver uma TV Smart pode ver, né?
Pode ver sim.
É?
Pode ver sim. É só ir lá e digitar O Semeador ABC lá na parte de pesquisa.
De pesquisa?
Isso.
E também assiste pelo YouTube também.
Também.
Muito bom. Então, Olivo, bom dia, bom ter você aqui conosco, né? Nessa manhã. E vamos falar sobre a paciência.
Primeiro, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Estou vendo o estúdio de vocês, estão de parabéns. Está muito gostoso, está muito receptivo. E melhor ainda quando a gente chega num lugar e somos chamados de amigos, né? Porque realmente somos amigos de confiança, amigos de doutrina, amigos de pensamento. E isso dá um conforto e um alívio muito grande. Então, muito obrigado pelo convite que fizeram. Estou muito contente de estar aqui com vocês novamente.
Então, Osnir, além de ser um atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, né? Da qual eu também participo, ele também assumiu agora as atribuições de coordenador da Regional da Aliança Espírita Evangélica. Parabéns, Osnir.
Muito obrigado, né? E a Aliança, né? Só para matar um pouquinho a curiosidade, é um conglomerado de casas, a gente pode dizer dessa forma, que trabalham da mesma forma. Então nós nos apoiamos mutuamente e é um grande prazer agora estar servindo também junto a esse ideal de aliança, né? É que conhecemos, é que nos dedicamos também.
Então, é muito comum na nossa sociedade nós termos, assim, ou não termos, né, paciência diante das situações da vida. No programa de hoje, nós queremos conversar sobre a importância do desenvolvimento dessa virtude com base na filosofia espírita de Allan Kardec, né? Então, eu te pergunto, por que razão o Espiritismo considera a paciência como uma característica, né, tão importante para ser desenvolvida?
Olha, a paciência, a gente pode dizer que há 2000 anos atrás Jesus já comentou muito sobre isso, não de uma forma tão direta, mas por um exemplo, quando ele narrou o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Isso já dá uma ideia do que seria a paciência. Porque o paciente, né, aquele que tem essa virtude, ele é manso, ele é pacífico. Então, em todas as situações que o Cristo foi envolvido, que o envolveram, ele deu demonstrações muito grandes de paciência. A paciência, ela anda sempre junto com outras virtudes, com a caridade, com o amor, com o perdão. Enfim, a paciência faz parte de virtudes, é que se junta a outras virtudes e promove essas outras virtudes de forma coerente. Hoje em dia a gente se fala muito sobre caridade. Como fazemos a nossa caridade? Uma caridade realmente valorizada, sem a paciência, ela é tão valorizada assim? Né? Às vezes nós nos pegamos fazendo, tomando atitudes, né? Falar, olha, é preciso fazer isso para ajudar o irmão. Mas às vezes a gente deixa para trás um rastro tão difícil, tão ruim, para justificar uma coisa boa. Ou seja, é uma coisa feita sem a paciência. Quando a paciência faz parte da nossa vida, faz parte das nossas atitudes, às vezes a gente demora até um pouquinho mais, mas a construção é mais sólida. Então a paciência realmente, o Espiritismo considera muita paciência como uma virtude, porque ela faz parte da construção do espírita, da construção das obras. Vamos pensar Divaldo Franco na casa do caminho, na mansão do caminho, né? Sem a paciência, poderia até existir a mansão do caminho, mas ela ia ser tão valorizada? Valorizada do ponto de vista espiritual? Né? Então nós vemos muitas situações onde a paciência ela entra como um alicerce forte.
Olha, eu quero lembrar inclusive também aos nossos ouvintes que ali em todos aqueles canais que a Clarissa falou agora há pouco, que você pode interagir conosco, eu tenho o telefone que continua vivo, hein, no 997-666-555. O Eros está lá aposto para receber a sua ligação, pronto para interagir com você. Ó, esse programa é feito com a sua participação. Participe, estamos aguardando você. Marinho, com relação a nós fomos falando sobre a preocupação que a filosofia espírita, os centros espíritas, né, enfim, tem para desenvolver nas pessoas a paciência, ou em cada um de nós a paciência. Você acha que a paciência, no caso, ela é fundamental? No caso das relações humanas, ela pode ser fonte de desagregação, enfim?
Bom dia, Hélio. Bom dia aos nossos ouvintes, companheiros aqui da casa, do estúdio. Reiterando também, uma alegria, a gente todo sábado está aqui, não é, Hélio? É muito bom. Eu queria reforçar um ponto que o Osni nos trouxe. Quando ele diz que a paciência é uma virtude que precisa ser aprimorada. Né? E a pergunta que você nos faz é qual a importância disso nas nossas relações. Né? Sem me estender em demasia, eu queria fazer aqui uma imagem, né? Mostrando que na natureza tudo tem seu ritmo, tudo tem seu ritmo. A mecânica celeste tem um ritmo previsível. Os astrônomos sabem quando é que vai passar um cometa daqui 200 anos. Está tudo calculado. Tem um ritmo. Na agricultura, na botânica, né? No mundo, o reino vegetal, vamos assim dizer, tem um ritmo. Vamos pegar os animais não racionais e vamos verificar que eles também têm um ritmo. Ou seja, todo aquele ritmo que está de acordo com as leis da natureza, que fundamentalmente é uma lei de amor, transmite a paciência intrinsecamente por natureza. Aí nós, homens, chegamos no estágio, ganhamos a razão e começamos a atrapalhar tudo. Porque a gente começou a ficar impaciente. A gente, é como se nós tivéssemos, de alguma maneira, indisciplinados no próprio ritmo do universo, né? Isso traz desarmonia. não só a desarmonia para nós mesmos, e às vezes a gente dá desarmonia no próprio ambiente também, né? Então, se nós estamos numa situação em que não estamos de acordo, não estamos em harmonia com o ritmo da natureza, nós vamos começar a ver os problemas surgirem. E nos relacionamentos, isso é natural, velho, né? Se nós não temos a, vamos assim dizer, a paciência de esperar um semáforo abrir na hora que nós estamos no trânsito, e a gente começa a perturbar todo mundo, começa a buzinar, começamos a xingar, o passageiro que está do nosso lado começa a se incomodar. É um processo de desarmonia, de perturbação que nós trazemos para o meio em que a gente vive. Por isso que o Espiritismo, reforçando mais uma vez o que o Nino nos trouxe, trabalha esse aspecto, porque aquele que está em harmonia com Deus, aquele que está em harmonia com a natureza, aquele que está em harmonia com o amor, que é a essência do universo, vai estar melhor. Espiritualmente nós vamos estar mais serenos, vamos estar mais tranquilos, vamos estar perturbando menos aqueles que nos rodeiam e principalmente vamos estar trabalhando pela nossa saúde espiritual e mental. Agora, isso é uma conquista, porque nós ganhamos a razão há pouco tempo atrás, poucos milhões de anos atrás a gente ganhou a razão e não aprendemos ainda a lidar com isso. Por isso que é um processo de evolução espiritual. E por isso que o Espiritismo sempre ressalta a importância desse exercício para que a gente construa a harmonia num sentido mais íntimo. Né?
Acho que em relação, né, Marinho, você, em relação à questão da evolução, né, os reinos inferiores, falta uma palavra melhor, né, os outros reinos, eles têm a evolução deles é condicionada, né, ela é supervisionada, né? Mas nós temos livre-arbítrio, né, Eduardo? Nós temos livre-arbítrio. Será que é o nosso tal do livre-arbítrio que dificulta a nossa relação com os outros reinos, com aquela harmonia que o Marinho falou, né, do universo, né, dos reinos vegetal, reino animal, reino mineral, tudo ali tá, e nós entramos sempre atrapalhando, somos imprevisíveis? Como é que funciona isso?
Bom dia a todos também, bem-vindos mais uma vez. É um prazer sempre estar aqui, podendo colaborar de alguma forma. E eu queria trazer, em concordância com o que foi colocado no começo, o Osni colocou muito bem, e eu também entendo paciência como um atributo para todas as outras virtudes. A gente não consegue executar nenhuma das virtudes se a gente não tiver uma certa paciência. A própria caridade, como foi dito, né, a definição que os Espíritos nos deram de caridade, como Jesus a entendia, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, como praticar isso sem a paciência, né? Nós somos, assim, um pouco agitados. Realmente, a nossa natureza humana, o Marinho colocou bem, quando a gente assumiu a condição de donos da nossa razão, as nossas individualidades, se sobrepondo aos demais reinos, como você bem colocou, nós nos achamos o dono da cocada preta. Cada um tem a sua maneira de entender ou agir e buscar aquilo que lhe interessa de alguma forma, né? Então também tem o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que faz com que a nossa paciência diminua, dependendo da nossa condição. Esse é o grande aprendizado que eu creio que o Espiritismo nos traz, né? Da paciência. Quando a gente vai se livrando um pouco desse egoísmo, desse orgulho, o exercício da paciência vai ficando cada vez maior, né? E no nosso planeta, que a gente sempre fala, um planeta de provas e expiação, como não ter paciência com as imperfeições que acontecem da natureza e com as nossas, principalmente, né? Então é um exercício, é uma conquista constante, realmente. A paciência, ela é conquistada, não é dada para ninguém. Você adquire à medida que a sua evolução vai se concretizando efetivamente.
Né? Clarissa, quem que está utilizando o seu livre-arbítrio e já está interagindo conosco aí? Resolveu interagir conosco.
Tem bastante gente, viu, Eli? Vou passar por alguns nomes aqui, mas já de antemão mandar um abraço a todos aqueles que passaram, deram um bom dia. Como a Regina de São Bento do Sapucaí, a Ana de Diadema, a Erika Dresser, Romano Lucarini, Alessandra Godoy, Esmeralda Alcalde e tantos outros que passaram aqui. É, então, mandar um abraço a todos pela participação.
É porque tem uma pergunta, né, para ser respondida por todos, né, inclusive por nós, depois cada um nós vamos responder essa pergunta, a pergunta do dia, que diz assim, o que você tem feito para procurar ter mais paciência? Vai pensando nisso, responda, fala, interaja conosco, né, pelos canais que nós já divulgamos, ou pelo telefone 997-666-555, interage, responda essa pergunta para nós. O que, que você tem feito para poder procurar ter mais paciência? Osnir, o que, que nós falamos que é preciso ter paciência? Então eu pergunto, quais os tipos de consequências que poderiam ser evitadas, né, nos relacionamentos se tivéssemos mais paciência? O que seria melhor, né?
Olha, tudo de mal poderia ser evitado. Tudo de mal. Né? Desde os pequenos conflitos familiares até as grandes catástrofes causadas por nós mesmos, né? Tudo poderia ser evitado com a paciência. No âmbito mais íntimo, né? Quantos desastres familiares nós vemos, né? Por uma palavra colocada fora da questão, enfim. A paciência, ela age de forma individual também, né? Então, se alguém chega com uma pedra, né, na forma de palavra, para nos atacar, a gente pode até receber a pedrada. Mas se a gente não devolve essa pedra, é paciência. É paciência. E muitas das vezes, e a grande maioria das vezes, quando nós tomamos essa atitude, a gente acaba desarmando o outro também, né? Então a paciência é uma coisa que contamina o ambiente. Quantas vezes nós às vezes chegamos na empresa, no nosso ambiente de trabalho, ou mesmo no ambiente doméstico, né? E encontramos aquele clima, parece ter uma nuvem negra ali em cima, né? E às vezes a gente entra dentro daquela nuvem e engrossa o caldo daquela nuvem. Mas às vezes chega alguém com um sorriso. Chega alguém já dissipando, ou seja, com a paciência. Com a paciência junto ali. E esse ambiente já vai clareando. Ou seja, quando alguém chega com essa virtude, com a paciência, ela começa a contaminar o ambiente de uma forma muito positiva, né? Tudo é evitado, ou muita coisa pode ser evitada, né? Então a paciência é quase que uma obrigação cristã. É quase que uma obrigação cristã, né? Quando a gente chega num lugar que está mais pesado, contaminado, e a gente já pressente aquilo, olha, se prepara, né? Faça uma ligação com o mais alto, né? E peça paciência. Porque vai ser cobrado, né? Quando a gente pede paciência, geralmente as situações forçam aquilo. Mas quando conscientemente pedimos, né? Não é aquele pedido de boca para fora, né? Às vezes a gente pede, ah, meu Deus, dá paciência, né? Isso é um pedido? Isso é quase que um xingamento, né? Dá paciência. Não. Eu penso, me dê a paciência, né? Mas me dê é de dentro, né? É aquilo que já está dentro de mim, né? Aflore essa paciência, porque a situação, às vezes, vai cobrar isso realmente.
Osnir, você está falando de paciência com as imperfeições alheias, faz lembrar a importância da gente compreender o grau evolutivo que a pessoa tem, né? Sim. Nessa minha vida de mãe agora, eu leio alguns livros de disciplina para bebês de 0 a 3 anos. Estou lendo um livro lá, e o que ele fala? Que a gente precisa entender que uma criança de 0 a 3 anos não tem a racionalidade desenvolvida. Então a gente precisa ter paciência com algumas atitudes que esse bebezinho tem.
Sim.
Não adianta, por exemplo, eu tentar falar para ele, explicar, ou punir, ou ficar irritado, porque ele mexe no fio, que ele não pode mexer. Porque ele ainda não tem a consciência necessária que ele pode mexer no brinquedo e não pode mexer no fio. Então qual é a recomendação? Que gentilmente, com firmeza e de maneira gentil, você tire a criança do fio. É melhor tirar o fio do que tentar explicar, né? Mas e isso, o que, que faz pensar, né, nesse tema que você falou de compreender as faltas alheias? Quantas vezes uma pessoa à nossa volta nos irrita, né, nos perturba de alguma maneira, e a gente precisa compreender que é o grau de maturidade que aquela pessoa tem, ter paciência com a imperfeição que ela possui, da mesma maneira que a gente tem também. Então isso, né, esse tipo de pensamento, de compreensão, de que cada um oferece o que tem, né, que faz a gente buscar esse perdão que você falou, faz a gente buscar essa paz, né, em relação ao que o outro nos traz. Enfim, a gente começa a entender que cada um tem o seu grau evolutivo. E a gente precisa compreender esse grau evolutivo dos outros e o nosso. Ter paciência conosco também, sim, porque o desenvolvimento é lento, né?
E é ambígua, né? Dos dois lados.
Dos dois lados.
Paciência,
é,
às vezes, lados, implica nos dois lados.
E se você participar conosco, é, você concorre a um livro espírita gentilmente cedido pela IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte. A semana passada, as pessoas que participaram e ganharam, que foram sorteadas, foi a Vera Aze e a Fátima Lanzieri. Elas podem retirar onde esse livro, Clarissa?
Aqui no Núcleo Espírito Semeador, qualquer sábado, Hélio, das 9h30 às 10 da manhã.
E alguém já fez alguma pergunta para nós aí?
Ainda não, a gente convida os ouvintes a...
Então,
tirar vontade de nos fazer
perguntas. Marinha, você que é uma pessoa bastante experiente nas relações humanas, esse caso, a Clarissa citou o caso dos bebês, né? Você considerar um bebê, levar em consideração a situação dele, você ter paciência com ele, até mais compreensão do que ter paciência, compreender. E os adultos, assim, Marinho, como é que nós podemos avaliar? É possível avaliar assim o grau de evolução deles para a gente poder compreender ou ter paciência?
Olha, eu acredito que, já foi dito aqui, que a conquista dessa virtude da paciência é também um processo de evolução da alma, né? Então, se nós imaginamos que a pessoa que demonstra a paciência, né, ela já tem um processo de crescimento espiritual de alguma maneira ali, né? É da alma da criatura. Aquilo lá já está com ela, tá certo? É uma evolução do conhecimento, da razão? Não necessariamente, porque tem pessoas que não são letradas e são virtuosas, né? No sentido, o homem do campo, por exemplo, que a gente fez uma analogia aí com a questão da agricultura, o homem do campo, ele aprendeu a ser paciente, porque ele vive com a harmonia e com o ritmo da natureza, né? Isto é uma evolução espiritual? Claro que é. Ele talvez não tenha ainda todo o conhecimento científico, técnico, mas ele tem dentro dele já uma virtude de alma que está ali, né? Agora, nós ou aqueles de nós, melhor dizendo, né, que ainda são impacientes, né, talvez nós tenhamos, por termos pressa nas coisas, por termos metas que queremos acelerar, queremos queimar etapas muitas vezes nas nossas conquistas, né, acabamos nos tornando impacientes. Só temos que tomar um cuidado aqui, tá certo? Para que nós não façamos confusão entre a paciência e o comodismo. Não façamos aqui confusão entre a paciência e a falta de vontade de determinadas conquistas, não é? Nós temos vontade de realizar coisas, nós temos até mesmo pressa de realizarmos as coisas, não elimina a paciência, porque nós vamos estar em harmonia com as possibilidades do momento, né? Nós podemos estar sendo preguiçosos e chamar aquilo de paciência, tá? Não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando no sentido de nós conseguirmos estarmos equilibrados com o ritmo e com a harmonia que as circunstâncias do momento permitem, né? Agora, se nós começamos, de alguma maneira, a querer acelerar algo que nós não podemos acelerar porque existe uma sequência e um ritmo natural, aí a impaciência se instala. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma passagem em que é dito, né, que a paciência também é uma caridade. Né? E aí que, eventualmente, a paciência pode ser uma demonstração de elevação espiritual. Porque se nós estamos diante de uma circunstância que poderia ser melhor, que nos afeta, vamos pegar um exemplo bem corriqueiro. Vamos a um restaurante. Época de pandemia a gente não vai, né? Mas quando a gente vai a um restaurante, e de repente a gente começa a perceber que aquele serviço que a gente espera está demorado demais. Né? Nós não sabemos o que está acontecendo lá do outro lado. Nós não sabemos o que está acontecendo ali. Né? E se nós começamos a ficar impacientes por causa disso, tá certo? Nós começamos a de uma certa maneira, a atacar o sistema, atacar a pessoa que está lá. Né? Aqui mesmo conosco já aconteceu isso, né? Na época que a gente fazia, ou quando, né? Quando a gente faz as nossas promoções aqui, que quem está lá no forno, o pizzaiolo, está demorando um pouquinho, tem um público aqui dentro, né? Que está esperando a pizza, né? O que acontece quando isso... A gente vê que as pessoas estão tranquilas. Estão aproveitando o ambiente, estão trocando ideia, né? Raros são os casos das pessoas que começam a ficar impacientes ou reclamar porque está demorando muito. Isso é uma caridade para com a gente. As pessoas estão aqui trabalhando de uma maneira, com boa vontade e tudo, né? E as pessoas estão entendendo, ou entram nesse ritmo, ou entram nessa questão, né? Então, eu diria que, mais objetivamente, a sua pergunta e as relações, né? A qualidade das relações está diretamente ligada com a capacidade que nós temos de aguardar, muitas vezes, o tempo do outro. Se nós não temos paciência com aquele que fala devagar, se nós não temos paciência, como vocês estão tendo comigo agora, que estou me alongando, se não tiver paciência com isso que está aqui, tá certo? Tudo desarmoniza, né? E para não abusar da paciência do ouvinte, eu vou parar por aqui.
É porque nós temos aqui, aguardando para falar conosco, né, o Turíbio. Turíbio está aqui, vai falar conosco. E bom dia, Turíbio.
Bom dia, Hélio. Bom dia aos amigos aí. Um abraço especial para o nosso querido Osnir, que está com a gente aí hoje, nos ajudando nesse trabalho. Prazer estar com vocês. Eu não estou aí hoje, que eu estou entrando em atividade profissional já. E mais sábado que vem estarei de volta aí, se Deus quiser. É um prazer estar com vocês e nesse tema tão importante, que é a paciência, né?
É. Turíbio, de quem é a responsabilidade, hein? É, quando alguém perde a paciência, é nossa ou é do outro, hein?
É uma pergunta boa, hein? Essa é casca de banana, hein?
É, não. Eu falei que um dia eu ia te pegar ainda.
É, eu tô vendo, viu? Tô pagando com a mesma moeda. É. Mas escuta, Hélio, eu vou te responder essa pergunta, mas antes, deixa eu falar uma coisa, que sempre quando se fala em paciência, eu me sinto incomodado com uma coisa que, às vezes, nós, espíritas, falamos. A gente costuma dizer assim, e eu já vi isso muitas vezes, a gente dizer assim, paciência é a ciência da paz. Pelo amor de Deus, paciência não tem nada a ver com ciência da paz. Paciência é uma palavra de origem latina. Os linguistas devem ficar horrorizados, né, quando eu escuto uma coisa dessa, né? Uma palavra de origem latina, que significa calma, né? Aquelas coisas todas, né? Quando a gente perde a paciência, agora indo para a tua pergunta, quando a gente perde a paciência, né? Quando a gente deixa a calma de lado, é evidentemente, é porque fomos provocados, né? E a paciência, manter-se calmo, manter-se em paciência, em estado de paciência, é uma virtude. É uma virtude. Veja você avalie claramente os mínimos comportamentos do Mestre Jesus. Em todos os momentos ele se manteve calmo. No momento derradeiro, foi provocado ao extremo e ele se manteve calmo. A gente encontra as passagens de Jesus, elas são todas esclarecedoras, são todas que nos instigam a pensar, nos motivam a pensar no comportamento de calma que nós devemos ter. Então, quando alguém nos tira do momento da calma, é evidente que a pessoa é o culpado por isso, é evidente. Mas sair-se do estado de calma é uma responsabilidade nossa. Se nós deixarmos nos envolver pela ira, pelo instigamento que recebemos, é porque estamos precisando treinar um pouco mais as condições que nos mantém pacientes. É evidente que é difícil, né? Falar em tese é muito bonito, porque é maravilhoso, mas é evidente que é difícil. Nós somos seres em construção, somos seres imperfeitos. Então, a manter-se num estado de preservação da paciência é uma virtude a ser desenvolvida e que, com a evolução espiritual, nós aprenderemos com certeza como manter.
Esse foi o Dr. Lívio. Hoje distante fisicamente de nós, semana que vem estará aqui novamente comandando esse programa. Um bom dia para você e bom trabalho, Turíbio.
Obrigado, Hélio. Um abração. Parabéns pelo programa. Está muito bom. Estou assistindo. Ainda tenho mais 5 minutinhos para assistir. Então, muito parabéns aí. Um abraço para o Marinho, para a Clarissa, para o Patrício, que está aí hoje, para essa equipe técnica maravilhosa que está aí fazendo um programa bonito, para você, e em especialíssimo para o Osni, com parabéns por ele ser agora o coordenador regional da Aliança. Um abração.
Um bom dia para você, Turíbio, e um bom dia para você, ouvinte, que chegou agora, que está interagindo conosco, que passou a participar do programa. No decorrer, nós começamos às 8 horas, vamos até às 9h30, aqui no ar. Estamos pelo Facebook, ao vivo, e também pelo YouTube. E vamos reprisar esse programa logo mais à noite. Vamos passar o endereço onde você poderá nos assistir logo mais à noite através da nossa rádio web. Já, pega um papelzinho para você anotar aí, e até que você torne um hábito você ouvir a nossa rádio. Osni, veja bem, então o que podemos fazer? Então, se a responsabilidade praticamente é dos dois lados, né? Quando se perde a paciência. Alguém irritou, alguém ficou irritado, né? O que podemos fazer quando as pessoas testam esse limite? Limite da nossa paciência com atitudes que nos irritam. Eu percebi ontem, né? Lá em casa, o meu neto, juntando com o que a Clarissa falou, ele tentava tirar a paciência da minha esposa. Nós estamos olhando um neto de 2 anos lá, né? Eu falei para ele, eu falei para ela, não fica bravo, porque isso é malandro elástico. Eu falei para ela, né? Ela falou, o que é malandro elástico? Eu falei, malandro elástico é aquele que estica. Ele vai ver até onde você. Então você pode chegar. Se você estabelecer um limite, ele para, né? Se você não estabelecer o limite, ele vai puxando até ver onde você vai permitir que ele vá, né? Nós falamos isso é uma palavra jocosa, uma palavra assim do dia a dia aí das relações. Empresariais, né? O chamado funcionário malandro elástico, que a gente fala, né? Então, o que a gente pode fazer com as pessoas que testam esse limite, né? Da nossa paciência? O que é essa atitude que nos irrita? Você percebe que é claramente ele está fazendo para te irritar, né? É proposital. Como é que a gente age nesse caso?
Olha, algumas situações são complicadas, são difíceis, né? E a vida está cada vez mais nos testando mais, até para a gente poder correr atrás das nossas virtudes, da nossa própria situação, espiritualmente falando. As pessoas são colocadas no nosso caminho e Deus, dentro da sua perfeição tanto que às vezes nós demoramos um pouco para compreendê-la, né? Deus podia ter nos criado perfeitos, né? Com todas as virtudes, mas Ele proporcionou situações com que a gente vá conhecendo as virtudes, vá vendo que essas virtudes são boas para nós e a gente vai incorporando. E Ele fez isso nos colocando em sociedade. Nós temos planetas à vontade aí no universo, e a gente poderia ser cada um num planeta já evoluidinho e bonitinho. Mas Deus não quis que fosse assim. Deus quis que a gente aprendesse uns com os outros. Os outros nos tiram a paciência às vezes, mas também nós tiramos a paciência dos outros às vezes até de forma consciente, de forma inconsciente também, né? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? Seria bom que gostássemos de todo mundo, mas não é assim que acontece. Enfim, quando as pessoas nos testam a paciência, tanto de forma intencional, mas a grande maioria das vezes não é de forma intencional, é por uma discordância de opinião, às vezes, e aquilo já nos atinge. Se nós fomos provocados e caímos na provocação, é claro que a culpa é nossa. Claro que a culpa é nossa. Se nós fomos provocados e nos desviamos dessa provocação, aí a culpa é do outro. A culpa é do outro. Né? Então, muitas vezes, nós somos colocados, nós vamos ser colocados, a todo momento a gente é colocado em situação, a gente pode sair daqui agora e arranjar uma encrenca no trânsito, né? E arranjar uma encrenca no trânsito, né? Às vezes a gente está meio distraído e batemos no carro do outro, né? Foi uma provocação, né? Mas não foi de uma forma consciente, eu não fiz aquilo porque eu quis.
Né? Intencional, né?
Intencional, mas às vezes isso tirou a paciência do outro. Então cabe a nós falar, olha, me desculpa, olha, peraí, vamos resolver o caso. Se nós demonstramos a paciência, geralmente a gente vai contaminar o outro. Mas às vezes não acontece isso. Né? Aí a culpa é de quem? Não, é a culpa do outro.
O outro.
É do outro, lógico, né? Enfim, quando somos provocados e caímos na artimanha, né, do outro, a culpa é nossa. Porque se a gente realmente estiver, e não é fácil, né? Mas se estivermos preparados a todo tempo a essas situações, nós geralmente vamos conseguir desarmar o nosso irmão aí, né? E chegarmos a um bom entendimento. A paciência, como o Marinho falou, não é aquela paciência preguiçosa, né? Não é isso. Não é isso. E às vezes, algumas situações, é claro que a gente tem que tomar medidas, né? Não de falta de paciência, mas medidas que a situação exige. Mas a gente pode tomar até medidas mais duras, né? No caso da criação de um filho, de um neto. Dura, mas paciente. Dura, mas paciente. Né? A paciência, ela é uma atitude às vezes. Mas não tem como ser paciente com a ira. A gente pode ser duro com o amor. Você vai exercer uma posição firme, mas com amor, com caridade.
Então, Eduardo, Patrício, você está quietinho aí, não está falando nada, né? Eu quero fazer... É te provocar um pouquinho, provocar um pouquinho. Você, então, é normal nós nos sentirmos impacientes? Seria normal sentirmos impacientes? Quando saber que estamos sem controle desse sentimento? Que momento em que você percebe que você está sem controle desse sentimento?
Então, eu diria que normal não é, mas é mais comum do que a gente gostaria, né? Infelizmente. Esse atributo a gente ainda precisa desenvolver bastante, né? Então eu acho que a gente tem um ensinamento que o Espiritismo nos traz muito importante, que é o conhece-te a ti mesmo, né? A gente acho que faz muito pouco isso. A gente leva a nossa condição sempre ao próximo, para o outro, e reage em relação ao outro, e às vezes a gente não se olha, não se enxerga, né? Então, às vezes, é difícil a gente perceber esse nosso descontrole da paciência. Existem algumas ideias que o pessoal fala, antes de responder, conta até 10, né? Procura, busca o seu equilíbrio, porque a gente aprende que não se deve tomar nenhuma ação ou responder com os nervos à flor da pele, né? A gente sabe que a gente acaba falando o que não queria, mas é o que está dentro da gente. É aí que a gente vai se conhecendo, efetivamente. Então, a gente percebe nisso, quando depois do que fez, lá na frente você vai olhar e fala, puxa, não devia ter feito isso. Não devia ter falado isso. Não devia ter pensado, não devia ter agido, enfim. Só que aí, como a gente também aprende, a Inês é morta, né? Já falei, já fiz, já aconteceu, enfim. Aí vem de novo o exercício de conhecimento, de... Se eu fui o causador de alguma coisa ruim, pedi o perdão, pedi a desculpa, falou que estava nervoso, fora do meu equilíbrio, sem paciência. Né? Então, eu acho que a situação é mais comum do que a gente realmente gostaria, né? E acontece muitas vezes. Mas a gente é um aprendizado, né? Como a gente está falando aqui, o Espiritismo traz bem claro isso, é um desenvolvimento. Né? E as situações vão acontecendo para a gente aprender isso. A gente falou aqui, né? Eu acredito que a natureza já nos coloca essa condição no nascimento de um filho, né? Que muda um pouco o habitual de uma família, de um casal. E vai se testando essa condição, né, de paciência desde pequenininho, porque não dá para você chegar e falar, não quero mais brincar, devolve a criança porque não gostei, não tem como, né? Já quando é seu neto, a gente já tem uma postura bem diferente, né? Como avós, você tem uma paciência muito mais desenvolvida do que quando são pais, né? Então a gente vai aprendendo isso ao longo da jornada, né? Nós vamos tendo situações de exercitar isso. Só que se a gente não parar, olhar para nós mesmos, vermos como nós estamos nos conduzindo perante essas situações, a gente não consegue muitas vezes mudar, né? A gente vai protelando até que a gente consiga em algum instante desenvolver isso, né?
E você, o que você tem feito para... Só um minutinho, mas o que você tem feito para procurar ter mais paciência? Divida conosco, né? Você não gostaria de dividir conosco? Porque a sua solução pode ser a solução para outras pessoas, né? Interaja conosco, se comunique conosco. Como é que ele pode fazer, Clarissa, para mandar...
Pelo Facebook, pelo YouTube e pelo WhatsApp nosso, Hélio.
Ou até pelo telefone, né? 997-666-555, né? Pode falar assim, como é que você está fazendo, como é que você faz para procurar ter mais paciência? Talvez a sua solução que você encontrou possa ajudar outras pessoas. Interaja conosco. Fala, Marinho.
Eu estava aqui recuperando aquela famosa passagem que a gente encontra no Novo Testamento, que é a definição de amor por Paulo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, algumas versões constam como a caridade segundo Paulo, né? Embora
bonito aquilo, né?
A tradução correta diz que é o amor segundo Paulo, né? A caridade e amor se confundem nessa questão, né? Mas tem um trecho lá que ele diz que o amor, a caridade, ela não se irrita. É um dos, entre várias, é uma palavra dentro de um trecho maior. Depois ele diz assim, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, né? Veja que interessante que mesmo numa carta, né, que Paulo escreve, né, de uma certa maneira falando dos atributos que o amor tem, perdão, ele insere a questão da paciência lá dentro, no sentido de mostrar que o verdadeiro amor é paciente, que o verdadeiro amor não se irrita, né? Então, isso que nós estamos aqui hoje trabalhando, no sentido de despertarmos, né, em nós mesmos, nós não estamos falando aqui só para os ouvintes, estamos falando para nós mesmos, né? Quantas vezes nós, eu me vejo com frequência nisso também, quantas vezes eu acabo me tornando impaciente, né, por conta de alguma coisa que está me incomodando, né? Mas esse trabalho é um dos trabalhos de transformação interior que o Espiritismo tanto pede, tanto recomenda, né? No sentido de nós nos adiantarmos um pouco, quer dizer, deixarmos essas imperfeições gradualmente de lado, né, Osni?
Sim.
Que a gente possa colocar. Então, eu queria destacar que até mesmo ali na carta de Paulo, isso é coisa de séculos atrás...
Podia ler, ele nós, já Marinha, pedia... ele lê inteira essa passagem?
Posso, ela não é muito longa.
Não é longa, mas é muito bonita. É bonita.
Bom, é famoso aquela passagem que ele diz que, ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, que nós, e não tivéssemos amor, nós nada seríamos, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou o sino que tine, né? E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda não tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria, né? Adiante um pouco, ele diz, né? E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Eu acho interessante essa passagem, porque às vezes a gente confunde, né, que dar coisas, né, que atender materialmente é caridade, né?
É 100% caridade.
E ele chama atenção aqui, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna e não tivesse amor, qual ramo que eu faço, eu nada seria. Depois ele conclui, não é? É com mais duas frases. A caridade é sofredora, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita. Olha aí que está a presença da paciência na prece, né? Nas considerações dele. Não suspeita mal. Aqui tem uma outra frase que vem ao encontro do que nós dissemos antes. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ou seja, aquilo que o Edir acabou de falar. Que diante de uma coisa errada, diante de uma necessidade urgente, nós temos que atuar. Nós temos responsabilidade pela atuação. Mas nós não precisamos fazer aquilo com irritação, podemos fazer aquilo com equilíbrio, com harmonia, não é? E talvez a última frase é: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Aí de novo a questão da paciência presente, né? E tudo suporta. A paciência é isso, às vezes a gente tem que suportar uma situação desconfortável, né?
Isso que o Marinho está falando, né? Me despertou que às vezes, para a gente ter paciência, a gente precisa deixar que o outro seja atendido antes de nós. A gente precisa ter essa consciência de que as nossas necessidades, por vezes, não são tão grandes quanto a do outro. E isso vai nos despertando ao amor e à caridade. E hoje eu estou cheia de história, eu queria compartilhar uma história com vocês, é rapidinho. No fim da vida do meu pai, ele enfrentou um câncer, a gente ia para o hospital com ele muitas vezes. Isso demorava 6 horas, às vezes. A gente chegava às 8 e saía às 2 da tarde lá. E ele não se alimentava mais por sonda e ele não levava sonda. Ele era um pouco teimoso nesse sentido. Ele passava todo esse período sem tomar água, sem se alimentar, e a gente ficava simplesmente sentado esperando ser atendido. E ele nunca reclamava. Ele esperava pacientemente ser atendido. E eu ali do lado dele, passando por esse tempo também com fome, não tinha coragem de me alimentar e de beber água, porque eu pensava, se ele está aqui com muito mais necessidade que eu, sem poder se alimentar, enfrentando esse problema, fraquinho, com dor, eu não tinha coragem de ir lá, sair no restaurante, comer alguma coisa, ou ir tomar água. Tinha vontade e não tinha coragem por conta daquele testemunho que ele estava dando de esperar pacientemente. E aí eu fico pensando, quantas vezes a gente está irritado porque está num restaurante e a comida não vem, e aqueles que não têm o que comer? Ou a gente está no trânsito, né, irritado porque a pessoa não sai da nossa frente, não vai para a direita, não vai para a esquerda, e não sabe se a pessoa tem uma necessidade maior que nós lá, está enfrentando um problema maior que nós. Então, isso que o Marinho trouxe, né, nos traz a reflexão que o amor que a paciência desenvolve é isso. É saber que o outro, por vezes, vai ter uma necessidade maior que a nossa e a gente precisa compreender. Isso é a caridade. Saber que o mundo não está à nossa volta e as nossas necessidades não têm que ser atendidas no momento que a gente quer. Na hora que a gente acha que é importante para nós. É isso que eu queria dividir.
Nós vamos fazer agora, depois dessa importante, importante testemunho que a Clarissa nos deu, porque a hora que nós temos que ser pacientes, um paciente paciente, né, com paciência, né, que a doença nos traz, nós vamos ter que fazer uma paradinha técnica aqui. E deixando aqui uma pergunta para que o Osnir nos responda no nosso retorno. Vamos entrar agora no Evangelho, Osnir. O Evangelho nos convida a honrar pai e mãe, que é o caso que a Clarissa falou agora, né? Nós, muitas vezes, nós perdemos a paciência com pessoas mais idosas. E como compreender esse momento da vida e ter uma conduta mais cordial e amorosa com os nossos genitores? Você vai responder logo depois da nossa paradinha técnica.
Eu posso pegar uma carona na sua pergunta, ele já deixar uma pergunta também aqui para o Osni, para depois do intervalo a gente tratar. Exatamente essa pergunta que você fez, levando em conta o momento que nós nos encontramos de pandemia. Quer dizer, como é que esta questão perante os mais velhos, né? E principalmente neste momento, que talvez seja uma das razões que nós escolhemos esse tema, né? que é a questão da paciência diante de toda essa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Acho que a gente pode abordar depois do intervalo isso aí, né?
Voltamos já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro. Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Retornamos, Jamil. Estamos aqui falando sobre a paciência. É, você que está aí pelo Facebook ou pelo YouTube nos acompanhando, se você também abrir uma sala de vídeo no Facebook, se você convidar o pessoal das suas redes sociais, divulgue o nosso programa, ajude a divulgar esse programa. Se você que é nosso companheiro ou nossa companheira de sempre aqui, ajude a divulgar o programa para que outras pessoas também possam usufruir e também colaborar conosco. E nós estamos contando com a sua colaboração. Contando que você responda como é que você faz, tem feito para procurar ter mais paciência. Porque não guarda para você só a tua receita, não. Passa aqui para nós, para que nós possamos divulgar para outras pessoas e pode ser útil para outras pessoas, né?
Sim.
Quem encontrou uma solução, ter condições de outras pessoas usufruírem também da sua experiência. Interaja conosco, o pessoal está aqui aguardando a sua participação, ou pelo 997-666-555, o Hélio está lá no telefone, ou então pelo Facebook do Semeador. Fala, Marinha.
Não, só para dizer que tem um ouvinte que já atendeu o que você pediu.
Ah, viu? Já?
É. E que ele falou? O Rogério Quadros, ele está falando das técnicas. Ele quer saber quais as técnicas que nós adotamos para a paciência, né? E ele falou, olha, eu confesso a minha, eu respiro fundo e conto até 10.
Ah, é?
Mas ele já está dando aí uma dica aí.
Né? Rogério, né?
É, Rogério
4. Rogério, então, Rogério, também, é bem simples, né?
Bem simples.
Conta até 10, né? E se precisar, conta até 3, se precisar, conta outra vez, né? Conta outra vez, né?
Sem querer roubar o tempo do Osni com a pergunta que você fez, para a gente não esquecer a pergunta que você fez para ele, né? Vamos lembrar também aquela passagem de André Luiz lá no nosso lar, que os irmãos espirituais superiores pediram para ele tomar um copo d'água, tiveram um remédio e segurar a água na boca, por um tempo, né? Então, olha aí, exercício da paciência lá no plano espiritual.
Isso nós vamos, daqui a pouco, nós vamos falar com o Durval semana que vem, vem aqui falar conosco. O Durval será o nosso convidado semana que vem. E o tema vai ser separação de casais.
Doutor Duval Rezende.
Doutor Duval. Isso para um casal, esse copo d'água funciona mesmo. Eu já vou perguntar isso para o Osnir. Osnir, então, eu deixei a pergunta para você a respeito do Evangelho, né? Ele fala para um rapaz e mãe. E agora, vivendo dentro de casa, né? Como o marido também acrescentou, estamos com pai e mãe dentro de casa. Às vezes esse pai e essa mãe longe da gente, até da nossa vista, né? Porque está sozinha e ele fica ligando toda hora para a gente, enfim, né? Essa relação, como é que é essa relação com nossos genitores?
Olha,
Gente, coisas mais velhas, né?
Sim, sim. Ia acrescentar isso, que às vezes não é nem só com os nossos genitores, né? Às vezes é com o vizinho, alguém da nossa convivência, enfim. Nossa, né? A Clarissa pode dizer que ela vive essa atualidade de ser uma jovem, né? Mas nós aqui já somos mais madurões um pouco, né? Então nós estamos já nos aproximando nessa situação de idoso já. Eu penso que às vezes nós devemos, né? Eu falo a algumas pessoas às vezes e eu falo assim para ele, fala, nós já não somos mais bichos, nós somos, já nos elevamos a uma condição de humanos. E isso nos trouxe responsabilidades. Uma dessas responsabilidades, às vezes, implica em se colocar o intelecto acima do sentimento. Quando a gente fala de sentimento, sempre nos remete aos bons sentimentos. Mas nós temos turbilhões de sentimentos dentro de nós e nem todos eles são bons. Nessas horas, a gente tem que impor o nosso intelecto. Por isso que o espírita insiste muito em literaturas. Fala, leia o Evangelho, leia as obras, leia André Luiz, enfim. Porque ali nós encontramos subsídios, nós encontramos grandes exemplos de situações que o intelecto influiu sobre o sentimento. Nem sempre a convivência, isso não é só com os mais idosos, não. No caso, aqui está falando do nosso pai, da nossa mãezinha, enfim, né? Mas nem sempre a convivência realmente é boa. Por quê? É avançado em idade, mas em espírito nós somos relativamente compatíveis na criação, né? E nas experiências. O idoso, às vezes, ele vai perdendo algumas noções cognitivas, ele vai criando manias. Eu sei, porque eu convivi também com meu pai, né? Até os últimos dias dele, amparando-o, né? E assim, devolvendo o que ele fez para mim, né? Porque quantas vezes ele me amparou também, né? Então, nada mais justo. Então, nessas horas, entra o intelecto. Olha, às vezes, é claro que nos tira do sério, né? Que nos fazem passar por situações que nós nos sentimos constrangidos, né? Mas quantas vezes nós fizemos isso com eles também? Ou seja, né? Olha, na hora que a gente fica ali com um sentimento mais magoado, né? Nos falta paciência, é um pedido, né? Olha, se remeta à obrigação, né? Olha, de devolver tudo que ele fez por nós, né? Tudo que esses idosos, né? E não estou falando só de pai e mãe, não, né? Nós vivemos num mundo que foi construído por eles. Então nós temos uma obrigação de devolver, né? Se não pelo sentimento, pela obrigação intelectual. De devolver para eles, falar assim, não, agora é minha vez de auxiliar, de ajudar. Eu tive uma juventude bem
muito mal vivida, né? No sentido, assim, de farra, de sair de um dia, voltar pro outro, numa época...
Mal aproveitamento.
Numa época onde não existia nem telefone, né? Morava em cidade no interior, era estudante, e saía num dia, voltava só à noite. Então, eu imagino quantas preocupações eu dei aos meus pais. Quantas preocupações, quantas noites mal dormidas eu deixei a eles, né? E nada mais justo do que eu, né? E agradeço de poder ter devolvido, né? De falar assim, olha, tive que acompanhar meu pai no hospital, como a Clarissa falou, né? E falar assim, olha, mas estava lá ao lado dele, né? E com o coração aberto, né? Ou seja, devolvendo tudo aquilo que ele me fez, né? Ele ficou algumas noites sem dormir de preocupação, e eu também fiquei, né? E isso não me tirou a paciência, mas às vezes eu tinha que impor esse pensamento, né? Eu estou devolvendo o que ele fez para mim, né? Então é a obrigação mesmo.
Eu estou aqui também pensando nessas palavras aqui do Osni, né? E repassando aqui determinados momentos da minha trajetória, e muitos, foram muitos, e talvez até sejam muitos ainda, em que eu não consigo reunir o equilíbrio e a condição necessária para ter a paciência adequada para aquela circunstância, né? Então, eu acho que tudo isso que nós estamos falando, né, nós não queremos que os ouvintes pensem que nós somos, eu, pelo menos eu, seja o grande exemplo de paciência. Né?
Todos nós.
Ah, e tem uma expressão do Dr. Bezerra de Menezes, que está me vindo à mente agora aqui, que é dirigida a nós, espíritas, a nós, trabalhadores espíritas, né, dizendo que a obra do Cristo... é uma obra urgente, que todo o trabalho que nós temos que fazer na obra do Cristo é urgente, mas não é apressada. Olha que palavra interessante, é um espírito de luz, usando uma outra expressão para pedir para a gente sermos pacientes, quer dizer, olha, o trabalho como Cristo, o trabalho no centro é urgente, o trabalho é urgente, mas não é apressado, né? Então, de tal maneira que a gente deu o ritmo devido. E falando em pressa, né, em paciência, eu estou aqui pensando, Osni, nessas pessoas que esperavam, por exemplo, que essa altura aqui, no mês de fevereiro, março, a pandemia já tivesse ido embora. E nós estamos vendo exatamente o inverso, estamos vendo o recrudescimento dela, né? E está me chamando muito a atenção uma expressão que um dos governadores aí utilizou, que eu não sei quem foi, e também não sei em que circunstância que ele usou, mas a expressão que ele está usando, quase que implorando a nós, para nós nos mantermos pacientes, para nós cumprirmos os deveres, evitarmos aglomeração, evitarmos tudo, que ele fala assim, não vai ter UTI para sua mãe. Sim. Uma expressão que saiu por aí. Olha que força que... de expressão que esse governante, que eu não sei quem é, usou para despertar em nós a necessidade de termos a paciência para o momento que ele está passando em favor do outro, né? É uma expressão forte essa. Forte demais, não, olha, forte. Não vai ter UTI para sua mãe. Quer dizer, como quem fala, se cuida, porque o trabalho da máscara, o trabalho do distanciamento, o trabalho da quarentena, não é só para você, é para o outro. Você até pode estar com relativa imunidade, ou pode estar com relativa resistência, mas o outro não, entendeu? Então, chama muito a atenção para a gente esse momento. Eu fico pensando naqueles casos das pessoas que viajaram para o exterior, ou que do exterior que viajaram para cá, e foram pegos no contrapé e eles não podem voltar. Tem gente aqui no nosso país que não está podendo voltar para o país dele. Tem gente lá fora que não consegue vir para cá. O pessoal que foi para Portugal, por exemplo, é um grande exemplo que está aí. Estão tendo que ficar lá 15, 20, 30 dias, surpreendidos, muitas vezes sem recursos, né? Olha o teste de paciência que a gente tem que ter numa situação dessa. Como manter o equilíbrio? Vai culpar quem? Vai dizer que é a vítima do quê? Não é? Não há outra alternativa, vai ter que entrar no ritmo do possível, vai ter que entrar no ritmo da harmonia para sofrer menos e conturbar menos o entorno que ele está.
Nós que somos espíritas, eu vou passar uma pergunta para você já. às vezes, somos espíritas, temos que ficar atentos. Teve, essa semana apareceu uma psicografia de uma pessoa, de um espírito que desencarnou com o coronavírus, dizendo que nem sempre o coronavírus é a pior coisa que podia nos acontecer. E relata lá o desencarne dele. E às vezes não temos essa paciência, né? não entendemos isso. Nós temos, aproveitando a tua fala, Marinha, eu tenho um amigo que ele foi pego no contrapé, fora do Brasil, não pôde voltar ao Brasil na primeira epidemia, não pôde voltar, ficou preso fora do Brasil. Ficou lá querendo voltar, não, eu estou preso, eu quero voltar, passou toda aquela primeira etapa na Europa, num país onde foi muito rígido o lockdown. Bom, muito bem, ele voltou, conseguiu voltar, ficou, sentiu tranquilo aqui, e com o coronavírus aqui, hoje está internado, inclusive, em situação não muito, muito confortável, e ficou contra o vírus aqui no Brasil. Então nós não sabemos esse plano, né? Esse plano, o que é bom, o que é ruim para nós, né? E aí eu pergunto para você, e quem fizer como o Eduardo Patrício vai fazer agora, ele vai nos dizer o que ele tem feito para ter mais paciência. Se você fizer contar para nós como ele vai contar, você vai concorrer a um livro, né, que é gentilmente oferecido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, e que no final do programa nós vamos sortear. Isso tem feito, Eduardo Patrício, para...
Então, só queria complementar um pensamento, né, que essa situação atual mostra a oportunidade que nós temos efetivamente de exercitar e praticar isso em detrimento dos outros também, né? A gente vê que não é pedido nenhum absurdo, né? Se a gente for parar para pensar, você não precisa doar $1 milhão, você não precisa fazer nada. Fica em casa, usa máscara, evita aglomeração e se higienize. É o mínimo, né? E você vê a impaciência que as pessoas têm na prática disso por um período. A gente sabe que o tempo está longo, já faz um ano praticamente. É difícil realmente, mas é o exercício que a gente precisa neste momento. E eu queria trazer também a informação interessante, né? Que quando a gente está falando de idosos, tem o abrigo do nosso lar aqui em Santo André. Eles estão, também passaram por esse período difícil. E nós tivemos que, foi necessário cortar visitas tal, e eles ficaram impacientes. A maioria dos idosos recebiam visitas e tudo mais, e não puderam ter. Então teve-se que se fazer um trabalho para que eles tivessem a paciência e a calma necessária para esperar o momento. Fomos fazendo medidas para que eles pudessem, através de um vidro, eventualmente agendado, alguns poderem conviver e aliviar um pouquinho essa dificuldade, né? E hoje eles tomaram a segunda, hoje não, já faz dia 17, a segunda dose da vacina. Com paciência, passamos lá por uma situação, mas graças a Deus já tomaram a segunda vacina, mais uns 10 dias aí, acreditamos que eles possam estar bem, para a gente começar a pensar numa forma de aliviar um pouquinho a presença.
Receber uma visita, tá,
né? Então, você perguntou o que eu faço.
O que você faz?
Na verdade, eu sou uma pessoa que não falo muito. Eu tenho uma facilidade de ouvir e não falar muito. Isso me ajuda muitas vezes, né? A turma acha que eu sou muito calmo e paciente. Na verdade, eu guardo muita coisa, né, para falar depois, ou às vezes nem falo, efetivamente. Então eu acho que um aspecto que é importante nesse caso é ouvir, né? Saber ouvir e não retrucar logo de cara, né? Porque é o que a gente, se isso que nós ouvimos nos irrita, nos tira eventualmente de algum equilíbrio, talvez nós devolvamos na mesma medida, né? Então nesse aspecto isso me ajuda bastante, né? Ouvir mais. Falar pouco. E quando tiver que falar, eu sou muito conciso, objetivo, eu falo poucas palavras, eu acho que eu tento falar tudo que eu preciso.
Temos aqui, né, contar até 10, né? E aí temos aqui agora ouvir mais e falar menos. E os ouvintes, tem alguma pergunta?
Tem perguntas e tem as respostas dessa pergunta que você acabou de fazer.
Tem, então vem para nós aí.
O que eles fazem, né, para ter mais paciência? Adriana Rodrigues fala que respira fundo e ela tenta pensar que cada um tem um período de evolução e respeita isso.
Ah, respira fundo.
É,
E ouve bastante, igual o Eduardo.
Procura,
né,
entender que o outro pode estar passando por algum problema também. É. A Sheila Palovic fala que ela tenta olhar as imperfeições e pensa que o outro tem que ter paciência com ela, então ela precisa ter paciência com o outro. A Erika Dresser fala que ainda é um desafio, mas através do autoconhecimento ela busca trabalhar isso. Enfim, tem bastante gente. E tem uma pergunta do Ricardo Leão Neto, que eu gostaria de fazer aqui para o Marinho. Ele pergunta assim, Marinho, é uma pergunta bem interessante. Onde termina a paciência e começa o conformismo? Você falou isso agora há pouco para nós sobre o conformismo. Jesus, quando se irritou no templo, foi impaciente ou inconformado?
Nossa, boa pergunta, né? Aliás, estávamos com saudades da pergunta do Ricardo, né? Perguntas sempre pertinentes e inteligentes, né? Junto com o nosso abraço, Ricardo, vamos considerar o seguinte, que paciência não significa necessariamente tolerância. Né? São duas coisas diferentes, né? Nós podemos ser pacientes e não sermos tolerantes com as coisas. Né? Há uma página do livro Horizontes da Mente, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, que ele nos fala que... Não, perdão, o livro é Ave Luz, eu me enganei. O livro Ave Luz, quando relata as conversas que Cristo tinha com os apóstolos e relata os ensinamentos que Cristo trazia aos apóstolos antes do famoso ide e pregai. Quer dizer, Cristo preparou os apóstolos, né? E tem uma página lá sobre a tolerância. E Cristo aponta claramente que a tolerância tem limites. Se ela for ultrapassada, a tolerância torna-se conivência com as coisas, né? Então nós não vamos confundir a paciência com a tolerância. E há uma outra página aqui que está me aparecendo aqui na tela nesse momento, do Espírito Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, um capítulo sobre paciência lá. E esse trecho diz: a paciência é uma virtude ativa. A paciência não é passividade. Não é estagnação, não é ociosidade ou paralisação. É antes um potencial a ser desenvolvido com serenidade, persistência e constância, né? Então, há situações, como a do Cristo, por exemplo, que o Ricardo muito aponta, de que ele tinha uma atuação a fazer, ele tinha uma mensagem a passar naquele momento. Aquele era um momento oportuno para ele falar para todo mundo e deixar registrado na história que os bens materiais, que o interesse material não se coaduna com as coisas da alma, não se coaduna com o verdadeiro amor. E como ali tinha as pessoas que estavam vendendo objetos de fé, ele teve que tomar uma atitude, considerando-se a dureza da cultura da época, ele tomou uma atitude firme, mas o que não quer dizer que ele foi impaciente. Ele não foi tolerante com aquilo e deu a demonstração para o exemplo que ele queria passar para a posteridade da não tolerância dele com aquilo. Quer dizer, possivelmente lá dentro ele estivesse até se ressentindo, né, triste em ter que fazer aquilo, né, de uma certa maneira equilibrado com aquilo que ele estava fazendo, porque aquilo é o que ele tinha que fazer naquele momento. É assim que eu vejo essa passagem que ele colocou.
Então, eu acho exatamente dessa forma, né? Que a paciência é um exercício que nos traz o equilíbrio em qualquer situação para a gente não reagir com ira, com raiva, com ódio, com alguma coisa nesse sentido, né? Mas não não significa inconformismo, vamos dizer assim. Porque mesmo o conformismo também não é aceitação, né? Às vezes a gente, quando a gente, determinada situação, você se conforma, não significa que você está aceitando. É porque às vezes você não consegue mudar o que você pensa, o que você age. Mas eu acredito realmente que a paciência é para, nas situações que a gente vivenciar, nos colocar de volta no equilíbrio, no rumo de sensatez, para podermos agir com serenidade, vamos chamar assim.
E você, o que você tem feito para procurar ter mais paciência? Divida conosco. Osnir, semana que vem aqui o Durval Rezende, o Dr. Durval Rezende, falar sobre separação de casais. Osnir Mantovani é um atuante tarefeiro da Casa Essencial Espírito Geraldo Ferreira. E o Durval vem lá de São Paulo, acho que lá do Cambuci, né? Uma casa que ele frequenta no Cambuci, falar sobre a separação de casais. Você pode dar um spoiler, né? Como diz. É spoiler que você fala, Clarissa?
Essa é a palavra que o Toíbe gosta de
A Clarissa é que entende aqui. Então, você pode dar um spoiler sobre a separação de casais? Sempre que esse tema de hoje tem muito a ver,
tem,
né?
Tem muito a ver.
Que muitos casais se separam por falta de paciência. Né? Você podia falar a respeito disso?
Olha, como o Paulo falou, a paciência, a caridade, ela anda junto com a paciência. Né? Os casais, quando nós falamos de separação de casais, é claro que existem também aqueles casais mais veteranos, que muitos anos de casado, mas geralmente essas coisas acontecem em casais, em pessoas mais jovens, né? Acostumados com o imediatismo. Né? Então, muitos casais se unem, né? Muitas pessoas se unem, achando que, olha, eu sabia que ele tinha tal defeito, mas achei que ele ia corrigir. Mas não dá tempo da pessoa corrigir, muitas vezes. Falta tempo. Quando começa a conviver junto, parece que aquilo que incomoda, em vez de diminuir, aumenta. Né? Fica mais intenso ainda, né? No período do confinamento que nós estamos vivendo, né? Quantos casais estão convivendo juntos durante um tempo maior? É a falta de paciência, de compreensão, né? Ou seja, a compreensão era uma parte ativa nesse tipo de relacionamento, para o relacionamento dar certo, né? Até a respeito da pergunta, né? O que, que a gente tem feito para procurar ter mais paciência? Se coloca no lugar do outro. Às vezes o marido ou a esposa, né, tá tomando uma atitude porque tá sentindo até falta de casa, porque na casa dele a mãe e o pai tratava de uma forma. E a esposa, ou esposa, é claro que não é mãe e é pai, é claro que não é. Ou seja, é entendimento. Paciência quer dizer muitas vezes, olha, a água da paz, né, que Chico tanto falava, né, que você citou o exemplo de nosso lar, né, que André Luiz, olha, toma um golinho d'água, mas não engole. Chico também usava desse refúgio, né, esse subterfúgio, né, colocava um golinho de água na boca, ele falava, era água da paz. Né. Deixa o sentimento ruim estagnar, que ele decanta no coração, ele fica lá para baixo, e às vezes é isso que falta, né? Os jovens, né? E nós já fomos jovens também, né? Imediatistas, quer tudo na hora, tudo quer resolver no pronto, e às vezes não é assim. A paciência é isso, é entendimento, né? É deixar às vezes as coisas se acalmarem. Para eu falar coisa errada, é melhor ficar quieto. Para eu ofender, é melhor, por exemplo, que o Eduardo deu, né? Olha, quantas coisas você mesmo falou, né? Que se livrou de confusões porque não falou na hora, e às vezes é isso, é justamente isso.
Olha, a Elder Merli, Elder Merli, não é isso? E o Elder é um Elder Merli, de onde eles são? E a Maria Santaella, foram os ganhadores dos livros de hoje, né? Responderam a nossa pergunta, e ajudaram aqui os nossos ouvintes na reflexão. Sobre como eles fazem, como é que eles fazem para ter mais paciência. E você, como você faz para ter mais paciência? Marinho, nós vamos caminhando aqui para o final.
Deixa eu aproveitar, Nós temos uma novidade que acho que nós podemos já inserir nos nossos roteiros, né? Que os ganhadores de livro, eles podem também pegar o livro às terças e às quintas de manhã aqui.
Ah, é?
É.
Que bom.
Que nós temos agora um plantão de terça e quinta de manhã, de ordem administrativa, não é plantão espiritual, mas que está disposto a entregar o livro, entendeu? Então, acho que nós podíamos já inserir isso, que quem ganhar o livro pode passar aqui no sábado, após o programa, conosco mesmo aqui, como também às terças e às quintas pela manhã.
E se você for sorteado e você morar muito longe, não ter como passar por aqui, entre em contato conosco pelo telefone, que nós vamos arrumar um jeito de fazer esse livro chegar até você. Marinho, até nós vamos caminhando para o encerramento, eu queria deixar para você falar um pouco do Chico, né? Porque o Chico Xavier, ele era muito paciente. Era uma qualidade maior dele, talvez, com aqueles que o procuravam, mesmo algumas vezes sofrendo injúrias e agressões. A paciência também está relacionada com com a elevação moral da criatura. Nós estamos agora caminhando já para o nosso encerramento.
Sem dúvida, Hélio. Eu acho que todos nós, né? Todos nós que aprendemos, lemos a coisa sobre o Chico, aqueles de nós que tivemos a oportunidade de vê-lo muitas vezes numa entrevista ou nas visitas que os grupos faziam lá em Uberaba, né? Nós vamos encontrar no Chico, sem dúvida nenhuma, uma referência. Né? Ele sabendo que ele era uma pessoa que os outros, de alguma maneira, se espelhavam, embora ele dissesse, olha, não se espelhe em mim porque eu não sou nada. Ele sempre dizia isso, né? Mas, de qualquer maneira, as pessoas acabam se espelhando nele e ele procurava agir dessa forma, né? Existe aquela história famosa, né, da pessoa que estava muito impaciente porque queria falar com ele, não encontrava ele, estava desencontrando toda hora. Ele trabalhava ainda, antes dele entrar no Ministério da Agricultura, quando ele trabalhava lá em Pedro Leopoldo numa venda, né, um armazém, vamos assim dizer, na época. Ele se alternava entre a casa dele lá e as pessoas querendo falar com ele. E uma delas estava muito impaciente porque desencontrava, e a hora que encontrou, soltou todos os impropérios, chegou até a agredi-lo fisicamente, né, pelo descontrole que ela estava, né? E foi o momento que que o seu mentor espiritual pediu a ele para que ele reagisse com paciência, né? E ele começou a pedir perdão para a pessoa começou a chorar, não é? Depois ela pediu um passe para ele depois de toda aquela briga, né? E aquele clima ali já tinha sido um passe para ela, né? Então esse é um grande exemplo que está na história, está escrito, não é uma coisa que a gente assistiu, mas está nos anais aí da vida do Chico, né? Agora, uma outra coisa que chamou sempre a nossa atenção pela observação, né, era a maneira que ele reagia as boas notícias e a maneira que ele reagia às notícias que não eram tão boas, né? Quando alguém chegava e contava alguma coisa certa, correta para ele, ele reagia imediatamente, com um sorriso e falava, nossa, que maravilha, que coisa boa, né, que coisa boa. Agora, quando alguém trazia uma bobagem para ele, ou falava alguma coisa que não estava correta, Ele não era conivente, né? Mas ele não reagia, ele ficava impassível. Ninguém conseguia olhar para ele e dizer se ele estava gostando ou não estava gostando, mas simplesmente ele se calava. Se calava totalmente, né? E quem já sabia disso dele, que para as coisas boas ele reforçava com um sorriso, e para as coisas não boas ele ficava sereno, né? A gente já observava, opa, esse negócio não está certo, não tá bom, né? Então veja o que significa esse equilíbrio que nós estamos tanto falando aqui, que é a capacidade que a gente tem diante das circunstâncias, agir com paciência, mas agir certo também.
Hélio, dá tempo de mais uma perguntinha de ouvinte?
Olha,
Osnir, uma pergunta...
Nós estamos assim já quase... Vamos.
Vou fazer para Osnir, então. É do Helder Merli. Qual a melhor forma de ter paciência com as doenças crônicas? Com as situações mais difíceis?
Olha, resignação. Acho que a melhor forma, vou ser bem breve, né? É a gente tentar compreender os desígnios de Deus. Não é castigo, não é uma punição que está sofrendo, mas é sim alguma coisa que está sendo trazida por Deus com muita bondade. Por mais difícil que pareça da compreensão da gente, né? Deus está agindo com amor. Está fazendo aquilo muitas vezes para a gente não incorrer num erro maior. Está nos poupando. Muitas vezes é isso. Então é aceitação e resignação.
Bem rapidinho. Aqueles que quiserem também encontrar uma série de declarações sobre a paciência, nós temos um ouvinte que não está longe, que está aqui perto, que é o Eros Marqueto Júnior, que está postando aqui no Facebook vários trechos sobre paciência, né, Eros? Entendeu? Então, quem quiser também encontrar alguma leitura, algumas Palavras do Chico Xavier. Entra depois no Facebook, e aqui tem o nosso programa gravado, você vai encontrar isso lá.
Quem nos ouve, quem nos vê...
Mandar Clarice. Um abraço para a Helenice Delanossi e a... É Sirlene?
Sirlene Zapparoli, né?
Sirlene Zapparoli.
Tá falando de longe a Sirlene, viu?
Ah, é?
É de longe, é.
Ah, legal.
Então, nós vamos caminhando para o nosso encerramento e... Eu queria deixar para você, Osnir, que você falasse um pouquinho sobre o Evangelho. Como o Evangelho coloca a paciência como uma virtude. Ele, no Evangelho, a paciência é uma virtude. Talvez seja a maior virtude de todas, porque ela facilita as relações humanas, né? E também nossas relações com a natureza, né? Como exercitar no dia a dia, né? E como que você faz, né?
Olha,
como que devemos exercitar, como a gente deve, como a gente faz, né? É. Como você acha que a gente deveria fazer e como você faz, né?
Olha,
exercitar a paciência.
Muitas vezes, eu já até citei isso aqui, a razão nos exige mais do que o sentimento, né? Então é tendo a compreensão que a paciência é bom para a gente e para os outros. Eu digo que a paciência é melhor para nós, né? Porque não nos tira do estado de espírito, né? Não nos derruba ao chão, né? Espiritualmente falando. Então, e a melhor forma de exercitar isso é convivência. É o aprendizado com o irmão, é o aprendizado com a esposa, com a sogra, com o cunhado, com os filhos, com os animais. É conviver, é olhar no olho dos outros. Essa que é a melhor forma. Da gente exercitar a paciência.
E como você faz?
Dessa forma.
Você faz dessa forma? Mário, você queria acrescentar uma coisa?
Eu quero sim aproveitar esses minutos finais que você citou, não é? Para lembrar a prece da serenidade. Não é?
Ah, sim. Muito
a prece
bom.
Da Bem serenidade lembrado, né? Que pede a Deus, né? Concedei-me serenidade. Podemos pôr entre parênteses aí paciência, né? Concedei-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para mudar aquelas que posso. E sabedoria para que eu saiba a diferença.
Essa é a grande. Porque naquela passagem que você contou do Chico aí, me parece até que consta, ouvi esses dias uma pessoa falando que ele teria dito ao Emmanuel, mas eu tenho o direito de não atendê-la, né? Porque pela maneira com que ela se dirigiu a ele, inclusive, de agredindo ele, né? Ele falou, eu tenho o direito de não atendê-la. Diz que o Emmanuel falou para o Chico, você tem o direito, mas ela tem a necessidade. Diz que teria sido a palavra do Emmanuel, não sei se isso de fato ocorreu. Mas se não ocorreu, poderia ocorrer, caberia muito bem nessa situação, porque muitas vezes nós temos o direito de ser impaciente com uma pessoa, mas aquela pessoa tem a necessidade. E nós, se nós soubermos equilibrar, saber quando a pessoa está com a necessidade, né? Ela vem acima do nosso, até do nosso próprio direito e às vezes até de dever de ofício que nós temos de manter uma ordem em algum local. E assim nós vamos caminhando para o nosso encerramento, agradecendo muito a Eduardo Patrício que nos brindou com sua presença hoje aqui. E a semana que vem voltaremos com o Durval Rezende, que vai falar sobre a separação de casais. Muito a ver com o tema de hoje. E os ganhadores de hoje foram dos livros foi o Helder Marli e a Maria Santaella. Faça como eles, amanhã, semana que vem, interaja conosco para que você também possa concorrer a um livro gentilmente oferecido pelo IDEAL e Instituto de Divulgação Espírita de São Paulo e também do GEM, da Fonte Viva de Belo Horizonte. Continue conosco aqui através do Núcleo Semeador. Você pode interagir conosco através do nosso site www.semeador.org. Não estamos ainda com atividades presenciais. Sintonize logo mais à noite a Rádio Web O Semeador, www.webradio.osemeador.org. É uma programação diferenciada que você pode se sentir cada vez melhor e com as representações dos programas CSBN durante a sua programação. A nossa rádio fica no ar 24 horas, com músicas selecionadas. Você pode deixar, se estiver estudando, fazendo uma meditação, qualquer, você deixa a rádio ligada assim que você vai fazer muito bem, você vai interagir conosco, você vai receber também durante a programação algumas mensagens relevantes, evangélicas, e no final da noite de hoje, às 18 horas, esse programa entra no ar, por inteiro, né? Desde o seu início até o seu final, e ele ficará, você poderá vê-lo novamente. E se você quiser vê-lo novamente também, você poderá voltar acessando o Facebook ou então o YouTube, que fica gravado o programa lá, para que você possa vê-lo novamente e, sobretudo, indicá-lo para os seus amigos, indicá-lo para as pessoas que você acha que gostariam de ouvi-lo ou que necessitam ouvi-lo. Agradecemos muito a sua presença, agradecemos muito a sua companhia, foi muito importante você interagir conosco. Sentimos vocês presentes aqui, sentados na poltrona do ouvinte. E que se você tenha
uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado.